3. Vamos lá, Luquinhas. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, podcast sobre streaming em português. E eu sou a Bela Oliveira e comigo hoje tenho, como não poderia deixar de ser, o nosso artista residente, vindo diretamente do Brasil, uma compincha de podcast, o homem que tem um compromisso com a verdade, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas.
Olá, Bel. Olá a todos que nos escutam, nossa vasta audiência.
Lucas, como é que tu estás? Nós, pronto, a última vez que gravámos foi para aí há 3 semanas, diria eu, mais coisa menos coisa. Como é que tu te encontras? Que novidades tens para nós?
Tá tudo bem, acho que antes do no outro podcast eu ainda não tinha... Eu fui mesmo brasileiro agora, eu disse podcast.
O podcast
eu ainda não tinha completado 34 anos de idade.
Ah, é verdade, não. Exatamente.
Por isso estou um pouco mais velho, mais sábio, né? Minhas opiniões aqui serão mais sensatas.
Vais ter ainda um maior compromisso com a verdade? Ou,
certo,
ou isso já se mantinha
duplicado,
no máximo?
Reforçado. E é isso, curtindo o verão em casa.
Tens curtido o verão, Lucas? O que é que tens feito neste verão? Que recomendações tens para a nossa vasta audiência para fazer neste verão? Que pronto, ainda vai a meio, mais coisa.
Pá, eu recomendo ver uns filmes do Shyamalan.
Okay.
Recomendo. Eu fui a Matosinhos algumas vezes.
Ok.
Recomendo a praia de Matosinhos. Vou ao Jerez esse fim de semana.
Olha, é sempre bom ir ao Jerez para quem está no norte do país.
Pois é, tu sabe outras localizações turísticas dentro de Portugal? Que recomendas?
Hã? Encravaste. Oi?
Oi, encravaste tudo.
Agora estamos de volta. Vamos manter. Recomendações de quê, Lucas?
Recomendações turísticas dentro de Portugal?
Não tenho muitas, não. Eu não conheço assim tão bem o nosso país. Não tenho muito para acrescentar para além do
daquilo. Tu já foste para as ilhas?
Já fui à Madeira. Aos Açores nunca fui, infelizmente. É de ir, um dia destes. Tudo correto.
E é fixe? Recomendas?
A Madeira? Sim, sim. Eu fui à Ilha da Madeira e a Porto Santo.
Ouvintes.
Ok, aí está. Sim, vão à Madeira. Ok, Lucas, pronto. Folguinho ouvir que está a correr bem o teu verão, estás mais sábio e estamos
também
de volta.
Voltei à piscina também. Estou a ir à piscina municipal, só que logo quando eu começo a ir, vai fechar agora. Um mês inteiro vai fechar.
Qual piscina vais, Lucas?
A piscina municipal aqui do bairro, né? Do Marquês. Não é Marquês. Da Constituição.
Olha.
Eu vou, tipo, antigamente eu era chique, né? Antigamente eu era fino, eu ia no Homes Place, era alta qualidade, era privado. Agora eu vou no público, é o que me sobrou. Né? Fazer o quê?
O que é, Lucas?
Né? E agora vai fechar até isso, o Rui Moreira vai fechar agora em agosto.
Tem que ir férias as pessoas?
Eles têm dado umas nadadas lá. É um sítio fixe, por acaso. Faço uso do cartão Porto para alguma coisa.
Certo, certo. Exatamente. Ok.
É isso.
Pronto, Lucas. Estamos de volta, não é? Não sabemos durante quanto tempo, mas nós agora andamos aí meio vai e vem. Mas.
É uma surpresa, sabe? Tipo, quanto menos espera, tipo.
Exatamente. Quando as pessoas menos esperam. Está lá um episódio novo do Binge Portugal. E desta vez estamos de volta à Netflix, Lucas. Estamos nós e está esta série, que é uma aclamada série, que é a série Black Mirror, que voltou com a sua 6ª temporada, que é uma antologia criada por Charlie Brooker. Eu não sei se nós alguma vez fizemos alguma review do Black Mirror, eu não tenho a certeza. Eu diria que sim, mas não tenho certeza, mas também não vou procurar agora.
Pois.
Tu queres dizer, Lucas, assim muito por alto, de que trata a Black Mirror?
Então, Abel, Black Mirror é uma série que explora vários... não é bem sobre futuros, mas alguns distópicos possibilidades através de vários gêneros. Alguns episódios são mais humorísticos, alguns são mais dramáticos. E um dos assuntos principais é tecnologia, mas nem todos são sobre isso. E é uma série também que é meio britânica, não é? Meio americana. Há muitas coisas, acho que tem explorado durante as temporadas, principalmente diversos gêneros. E, enfim, acho que é basicamente isso.
Yeah. É isso, é difícil explicar, mas isto dá para ter mais ou menos uma ideia. Pronto, isto para todos os efeitos, cada episódio é uma história, não é? É uma antologia. E pronto, recentemente foram lançados 5 novos episódios de Black Mirror na Netflix. Isto é sempre curioso porque nós nunca sabemos bem quando é que está. Quando é que vai sair uma nova temporada e de repente eles anunciam, passado pouco tempo, temos aí novos episódios. O que, assim, do meu ponto de vista, na minha opinião, acho que é sempre fixe. Porque para mim, pronto, a Black Mirror, mesmo que haja um ou. O que é que aconteceu, meu?
Cris? A tua câmera tá aparecendo no Skype. É que ficou meio Black Mirror mesmo, de repente.
Pois foi.
já voltamos à programação normal.
Ok, ok. Estamos de volta. Por isso, como cada episódio é uma história, eu acho sempre que é... Acho sempre fixe ver, mesmo que nem todos os episódios sejam bons, ou que, pronto, já vamos falar sobre estes. Aqui a ideia é que... Pronto, vamos dar aqui uma impressão muito geral sobre o que é que achamos desta temporada, no geral, porque é difícil de falarmos no geral, porque lá está, cada episódio é uma história. E depois vamos à parte de spoilers, em que falamos dos episódios individualmente. Pá, não vamos falar aprofundadamente de todos os episódios, naturalmente, que são episódio aqui do nosso podcast, levaria 5 horas.
Uhum.
Mas, pronto, vamos começar pelas impressões gerais. Com que sabor na boca é que tu ficaste, Lucas? Nesta sexta temporada de Black Mirror?
Amargo. Sim, eu vou direto ao assunto e dizer que eu não curti nada essa temporada. E como eu falei, eu sinto que, tipo, porque Black Mirror, quando começou, eu não sei se eu já posso entrar na minha parte ou era só uma pergunta.
Claro, era
só
isso.
Só queria
isso,
saber sim. O gosto.
Força, vai. Sim. O seu gosto é que, como é que tu, o que é que tu achaste desta temporada?
Pá, então eu diretamente que não curti nada dessa temporada. Eu acho que, como eu falei, o Black Mirror começou, né? Se me corrija se estou errado, como uma série britânica que depois foi adquirida pela Netflix. Sim. E ficou mais americanizada e tal. E eu acho que Black Mirror tem duas caras, assim, muito distintas, que é, tem o Black Mirror meio funny, que eu não curto nada, e tem o Black Mirror britânico mais sério, e se faz humor, não é um humor tão trash quanto o americano, sabe? Porque nós falamos aqui, acho que muita gente se esquece que, entretanto, teve um filme também que saiu do Black Mirror.
Bandersnatch.
Não. Uh-uh. Esse todo mundo se lembra, mas o outro ninguém se lembra. Foi o 2020. É um ano ruim.
White Christmas?
Não. 2020. Saiu um filme, Black Mirror Movie, chamado 2020. No final do ano, a dizer que o ano tinha sido mau. Você lembra disso?
Ah, isso não é bem um filme do Black Mirror, isso é do mesmo criador.
Não, mas eu acho que leva a Black Mirror Movie. 2020, The World is Going, alguma coisa assim.
Ok, pronto.
Que pende mais para esse lado que eu tava a falar. E eu acho que essa americanização não tem corrido bem por Black Mirror. E eu acho... Né, lembra-se também do episódio da Miley Cyrus, que eu acho que foi a pior coisa da série toda. E essa nova temporada volta a buscar isso, E também deixa um bocado perde, eu acho, muito a essência do que faz a série, o que fez a série interessante em primeiro lugar. Então, calhar não vou dizer o quê, porque até posso dizer, não é spoiler, mas assim, teve dessas 5 episódios que saíram, eu gostei de um.
Ok.
Esse foi o meu minha quota final.
Qual é o episódio que tu gostaste?
Eu gostei do Aaron Paul, o dos astronautas.
Ah, ok, sim.
Foi o que eu mais achei 3, né? Genuinamente Black Mirror de todos.
Ok. Pronto. Quanto a mim, eu gostei da temporada. Eu gostei de 3 dos 5. Pronto. É um salto positivo. Eu não sei se houve algum episódio que eu adorei, como há episódios passados que eu adorei, mas para mim ver Black Mirror é sempre uma experiência fixe, independentemente se no final de contas eu gosto do episódio ou não. Por aquilo que eu disse, tipo, a experiência de pôr, não é, de carregar, isto acontece com outras coisas, mas de carregar play ali num episódio novo de Black Mirror, para mim é entusiasmante. Olha, bem aí uma cena que eu não faço puta ideia o que é, começa sempre com premissas assim meio estranhas e tu estás sempre ali a tentar perceber o que é que vai acontecer, qual é o twist, qual é a cena, e eu acho que isso faz com que a experiência seja boa no geral, só por si. Claro que depois, quando são histórias que eu gosto e que me intrigam ou que me põem a pensar ou que simplesmente me entretêm, melhor ainda. E pronto, isso aconteceu com 3, lá está, com 3 dos 4. Há aqui 2 episódios que para mim foram um bocado longe demais em termos de história. Não era longe demais, mas pronto, não, achei que foi um bocadinho fora do comum e que eu não estava bem preparado para aquilo, achei meio estranho, e que não comia muito aquilo. Mas lá está, pá, foi uma temporada que eu, tipo, todos os anos saísse um novo episódio, uma nova temporada do Black Mirror, até porque elas são pequenas, são sempre ali 3, 4, 5 episódios. Eu via porque eu fico sempre intrigado e entretido a ver esta série.
Pá, mas
os episódios que eu gostei foram...
Desculpa interromper, mas...
Na boa.
Isso não é um bocado mais pelo branding, porque tu sabe que é Black Mirror, tu sabes falar, eu sei que vou dar play e vai ter aquela animaçãozinha do ecrã a partir, não é mais pelo branding Black Mirror, porque o que eu iria argumentar nessa temporada em particular é que não é Black Mirror essa série, que eu, muitos dos episódios daqui, sabe?
Certo. Assim, o branding faz diferença, acho eu. Mas eu acho que a forma como eles fazem as coisas ajudam a que isso aconteça também. Ou seja, não é só fama. Embora que, claro que, se é uma cena Black Mirror que eu vou ver, claro que já vou ali meio que entusiasmado para ver. E, opá, se influencia depois se eu gosto ou não, o facto de ser uma coisa que eu à partida gosto, é possível, mas eu não sei se isso faz muita diferença, percebes? Ou seja,
não é porque, aqui sem entrar em spoilers, mas provavelmente tu sabes do que eu estou a falar, tem episódios aqui que eu sinto que fariam parte de uma outra série de antologia de horror. Não, certo. Exatamente Black Mirror, sabe? Eu não senti. Sim, claro. E eu li coisas do Gajo a dizer que não queria fazer mais sobre tecnologia. Por quê? Não sei. Porque eu acho que é fixe, é uma coisa fixe. Mas enfim, ele disse que cansou de fazer sobre tecnologia. Mas eu acho que Black Mirror, eu acho que existem alternativas melhores do que ele encontrou aqui, sabe? Né? Porque, por exemplo, eu me lembro do primeiro episódio. O primeiro episódio não é sobre tecnologia, o do porco, sabe? Mas ainda assim é Black Mirror, entende? Ainda assim é crazy, ainda assim é tem um tom fish, sabe? Enquanto, sabe, quando eu comparo aquele primeiro episódio e o que está a sair agora, eu fico muito decepcionado.
Pois. Pronto, opá, eu acho que isso também pode, não sei, Tal como as minhas, pelas minhas expectativas, acho que as expectativas estão a influenciar aqui, se calhar, não é? Se calhar tu pela negativa, porque estavas a contar com uma coisa que afinal não era. E comigo, pronto, como já. Mas isso, por exemplo, aquilo que estavas a falar, que estavas-me a perguntar, acontece, sei lá, com realizadores, não é? Eu se for ver um filme de um realizador, sei lá, Tarantino, que eu adoro, já vou preparado para gostar daquilo, não é? Ou seja, meio que é a mesma coisa, ou seja, já está tudo. Já faz tudo parte do coisa, ou seja, acho que eles ainda assim mantêm alguns ingredientes que fazem com que eu fique ali mais ou menos preso. Claro que depois há episódios em que não fico tanto e outros em que fico mais. Em relação à cena da tecnologia, mais ou menos, ou seja, ok, isto não é sobre a tecnologia em si, mas eles nesta temporada, eles, quer dizer, o episódio 3 é sobre uma tecnologia, não é? De clones. O episódio 1, pronto, é sobre um serviço de streaming, que não deixa de ser, pá, não é uma cena tecnológica, mas é uma cena sobre que comenta um mundo tecnológico atual, né? Que é a cena dos streamings e outras coisas, que também meio que são spoilers, que não como é dizer, por isso eu não vejo essa fuga. Ah, pá, vejo essa fuga.
Não, eu acho que tem dois episódios. Acho que tem dois episódios sobre tecnologia, que é o primeiro e o do Aaron Paul. Os outros, eu não acho que tenha. Acho que, tem, acho que não.
Mas outros falam também sobre fenómenos como, sei lá, fenómenos de massas. Quando digo de massas, é, pá, há um filme sobre os paparazzis, não é? E sobre o que é que, até onde é que eles vão para se aproveitar da, não é, da fama de alguém. Sei lá, o segundo é sobre aqueles, o documentary, o documentário, o true crime, que de certa forma comenta uma tendência muito real que acontece, não é? E que eu achei muito interessante. Ou seja, eu honestamente nunca vi o Black Mirror sobre uma coisa só de tecnologia. Tens o episódio do porco, tens episódios, há um episódio, acho que era a primeira. Não é na primeira. Ou é? Ah pá, não sei, porque isto entretanto variou muito. Isto, os episódios ficaram assim meio estranhos. Há um episódio de uma rapariga que depois vai saber estar num reality show, assim, uma merda do género.
Sim.
Pá, isso não é bem sobre tecnologia, mas é sobre estes fenómenos que nós vamos observando. Por isso, a mim isso não me atrapalha muito. Agora, isso não significa que aquele que é mais...
Não, mas é que, bah, eu não vou conseguir tocar no que me incomoda sem entrarmos em spoilers. Por isso,
pronto,
não,
tá bem.
Não consigo continuar daqui.
Ok, tá bem. Pronto, Luquinhas, vamos então. recomendas a sexta temporada de Black Mirror?
Bah, eu recomendo aquele episódio do Aaron Paul. Mas eu acho que não recomendo, no fundo, a série, porque há temporadas melhores, há muitos episódios melhores para trás, que quem ainda não viu Black Mirror pode ver, e que quem já viu... eu acho que é uma série que tenha um bom valor de repetição, né?
Okay.
Eu já revi alguns e sempre curto. E por isso eu acho que essa temporada eu vou passar.
Ok. Pronto, eu recomendo, eu acho que... Acho que é fixe. Assim, se quem já viu tudo e já gosta, à partida já vai ver de qualquer das formas, não é? Mas por algum motivo alguém está a ouvir isto e ainda não viu nada de Black Mirror, eu recomendo, opá, é isso, recomendo começar, mas a partir do momento que começa eu também acho que não perde nada em ver esta temporada, por isso, aliás, acho que tem a ganhar em alguns pontos. Por isso,
são não, estas eu posso, recomendações. Só para me dar um positivo, assim, para não parecer que eu detestei ou nada. Tecnicamente são todos bons, estão todos fenomenais, atuações boas, todos, talvez não. Tirando o primeiro, talvez. As coisas estão muito bem, tecnicamente. É só a minha questão, que podemos agora entrar mais em spoilers, é que eu acho que não senti que fosse que eu estava a ver Black Mirror em alguns episódios.
Certo, eu entendo. Bem, Luquinhas, vamos então à nossa parte aqui dos spoilers.
Cuidado que tem spoilers. You are not
tripping. Ok, estamos aqui na parte de spoilers da sexta temporada de Black Mirror. Vamos falar assim brevemente dos episódios. Se calhar vamos nos focar mais uns do que outros, não é? Mas pronto, podemos ir por ordem. Lucas, o primeiro episódio chama-se o Joan is Awful, em que basicamente uma pessoa percebe-se que está a sair na Netflix deles, que é o Streamberry, uma série sobre a vida dela. O que é que tu achaste deste episódio?
Assim, eu de novo esse cai na categoria de humor meio insuportável pra mim. Eu acho essa cena meio meta, cute, mas não é intragável, eu acho, pra mim. Mas não tava a ser tão mal pra mim até chegar no final, na parte, nos últimos, assim, na conclusão. Porque a ideia da... A ideia do conceito, né, de ser um programa da tua vida é interessante. Mas lá pelo final, eu também noto que a série sofreu um pouco de síndrome daquele episódio San Junipero, que eu vi que alguns episódios meio que tentam repetir a fórmula daquele. E eu acho que aqui, tipo, o episódio estava a ser... Eu não estava a curtir, mas estava a ser ok até chegar ao ponto em que a personagem também, ela também é um boot, sabe? Ela também está dentro de um computador. Quando deu essa reviravolta, eu perdi completamente o interesse. E eu achei, tipo... repetitivo, desnecessário, porque eu acho que estava interessante dentro daquele level, já estava a ser interessante, e quando houve essa reviravolta eu achei tão criativamente vergonhoso, embaraçoso, ter aquela escolha, sabe, de que, nós precisamos fazer um twist aqui, já tá louco, não tá louco o suficiente, tem que fazer um twist que... já foi visto na série, já tá repetitivo. Eu me lembro que na outra temporada, se não me falha a memória, na quarta, também tem um que é dos encontros, né? Eles vão em vários encontros, depois, no final, se descobre o quê? Que eles estão dentro de um computador, sabe? Depois estamos a ver de novo. Então eu já não tava a suportar o humor, e quando deu esse final, eu pensei, foda-se, foi uma bela uma desgraça.
Ok. Opa, eu não sei se isto é para ter humor, este episódio. Eu acho que é caricato, não é? E que tu meio que estás intrigado com o que está a acontecer, e claro que pode haver situações que são engraçadas. Mas eu não sei se eles vão para o humor neste episódio. Pá, mas assim, eu já vi isto, e mais ou menos quando saiu, que já vai mais ou menos há um mês e tal, por isso também posso notar
a memória mais fresca. Tem muita comédia, né? Tem a cena da Salma Hayek, tem a cena do assistente gay, que depois vê ele na televisão, tipo, a todo momento tem uma...
Ok, tudo bem. É a forma como
eu digo,
se o seu objetivo era fazer rir com
comparado
isso,
com outros episódios mais sutis.
Naturalmente. Não. Sim, naturalmente, mas é... Ok, pronto. Claro que é comparado, mas não é por não ser tão sério como o terceiro ou o segundo.
Pois tem o Michael Cera no final também, não tem? Encontra o Michael Cera.
Tem o Michael Cera, sim, sim.
E daí tem a empresa que apareceu na Netflix... Que também é meio absurdo. Enfim, sorry.
Pronto, é assim, eu gostei deste episódio, achei fixe, porque tive entregado o episódio todo e estava... Opa, eu acho que o comentário, assim, se é dos melhores episódios de Black Mirror, eu também não acho. Se eu acho que o twist também foi assim meio, é isso, já vimos, concordo. Pá, mas eu estava interessado, principalmente porque, opá, é algo que eu vejo a Netflix a fazer, não é? Esta cena do conteúdo ser cada vez mais personalizado e mais, como é que eu ia dizer, cada vez há menos, diria eu, se bem que ultimamente até tem-se visto o contrário, mas aquelas cenas em que para toda a gente para ver a mesma coisa e cada um vai vendo as suas coisas, porque tem 500 plataformas de streaming e vários gostos, tirando algumas exceções em que toda a gente vê, naturalmente, como, sei lá, o Succession ou o White Lotus ou qualquer coisa assim no género, mas de resto anda cada um a ver a sua. E não só isso, há sempre aqui uma coisa meio... Ou seja, destas plataformas de streaming apelarem o personalizar, e neste caso era quase personalizar ao ponto em que te vão fazer uma série sobre ti com uma inteligência artificial em que o ator dá os direitos para a inteligência artificial, que é uma coisa que está a ser discutida neste preciso momento em Hollywood, não é? Por causa das greves. Eu achei isso interessante. E enquanto isso estava a acontecer, eu estava ali intrigado a perceber o que é que... Ou seja, achei o comentário e a ideia é boa, achei o comentário interessante e estava entretido na história. Pá, a parte final, pronto, é isso. Mas esse plot twist é mesmo já no final também, meio que dá para desculpar, percebes? A mim não me estragou a cena e no limite, tendo em conta o tema... Faz sentido, eu acho. Ou seja, já vimos, mas eu acho que faz sentido estar ali, por isso... não sei, eu gostei deste episódio, não adorei. Acho que não há nenhum episódio que eu adorei também, este é como eu disse. Mas eu gostei, curti esta horinha do episódio.
Pá, é que tem um outro aspecto também que... Eu não tenho, se calhar, muito porque justificar... porque não gosto, mas não gosto, que é o quão autorreferencial a série se torna e essa cena meta. E, por exemplo, eu lembro que começou com o Body Snatch, mas agora, tipo, tu tem os personagens e no fundo, de repente, aparece um pôster que é uma referência a um outro episódio. Ela liga a Netflix e tem referências aos outros episódios. E eu sinto que tá o tempo inteiro meio martelando essas coisinhas... que eu acho que são meio distraem, sabe? E me incomoda, como eu disse no início, eu não sei como justificar, mas me incomoda um pouco.
Certo.
Eu não curto quando eu aperto play e é esse Black Mirror, eu não curto muito, sabe? Quando é o Black Mirror britânico, eu curto mais.
Bem, o segundo episódio chama-se Lock Henry e é sobre um casal que vai até uma aldeia, uma small town na Escócia, não é? E pronto, e começam bom, com um objetivo, acho eu, de fazer um projeto audiovisual, fazer o seu um filme, e de repente têm ideia para fazer uma cena, que é um documentário sobre coisas que aconteceram lá na aldeia. O que é que tu achaste deste episódio?
Assim, eu acho que o episódio está altamente, está fixe. Tá bom, mas esse é um dos que eu ponho na categoria de...
British.
Não, que eu ponho na categoria de não, acho que é... Não me enquadra muito nessa série. Eu vejo isso numa antologia de... Eu vejo muito essas séries de murders e coisas assim. E eu vi o episódio acabou e eu pensei, o episódio foi fixe. Mas não senti muito Black Mirror aqui. E... Ok, isso não é culpa do episódio, mas eu meio que descobri o plot antes do... Meio que percebi o... Por isso também perdeu um pouquinho aqui. Não, okay. Mas nesse episódio eu não tenho que falar mal do episódio em si. Eu só achei... poderia pertencer a uma outra antologia de crimes facilmente. Não, é que é só mesmo isso, é só sobre... Tá, não há nada distópico, não há nada... Sabe? É só mesmo sobre aquele crime naquela cidade.
Eu acho que há. Eu acho que há, porque, pronto, claro que acaba por ser um episódio de crime, de pessoas que estão a fazer um true crime, mas eu acho que isto até tem aqui um comentário interessante sobre este tipo de conteúdo que de repente ficou super popular. Assim, ele já existava há muito tempo, não é? O true crime, mas houve uma explosão qualquer, quer em podcast, quer nos streamings, e que este episódio aborda algumas coisas que eu achei fixe. Claro, eu também meio que estava previsível o twist final, mas o que eu gostei deste episódio é, primeiro, a cena... Há aqui várias cenas, mas é o impacto que estes documentários têm, quer na vida destas pessoas reais, e quer até, por exemplo, no limite no sítio que ele trata, não é? Por exemplo, ele nesta aldeia que não tinha ninguém, não é? Porque tinha uma má fama, de repente, porque sai um episódio, no fim nota-se que de repente já tem muita gente que vai lá. Acho eu, não é? E também acho, o que eu gosto deste episódio é que, porque eu sempre tenho alguns dilemas morais quando vejo séries true crime, sabes? Porque sei que elas são muito, têm um ponto de vista, não é? Elas têm um ponto de vista muito próprio, e que nem sempre esse ponto de vista é o mais real. E isso para mim é um tanto quanto problemático quando falamos de, primeiro, pessoas reais, e depois sobre crimes e coisas que impactam, que têm de facto uma importância muito grande. Isso, lá está, mais uma vez, eles meio que tocam nisso, porque eles até vão tentar vender o documentário a alguém. Eles dizem, ok, mas qual é o teu ponto de vista? É porque não há para aí mais, isto aconteceu comigo. Ou seja, vejo que muitos destes documentários às vezes enfatizam coisas que não deviam ser enfatizadas, porque não são meio reais, ou porque não há assim tantas provas, e o principal é, isso já se falou em, sei lá, até documentários sobre celebridades, este tipo de documentários sobre celebridades, que é usar estes documentários como provas absolutas das coisas, e que eu acho que é um problema, honestamente, eu acho que é mesmo um problema. E estava aqui um barulhinho. Eu acho que é um problema, e eu acho que este episódio meio que toca nisso, por isso eu achei interessante. Se calhar eu estou-lhe a dar mais importância àquilo que ele realmente tem.
Pois, porque
mas eu,
para
por algum
mim,
motivo, eu notei isso e gostei.
Eu senti mais que foi um who is the killer, sabe? Quem é o assassino?
Pois,
e daí tira
também
a máscara no final, e o assassino era na verdade aquele. E ok.
Sim, eu percebo. Tá. Pois, eu não estava bem nesse sentido, por acaso.
Quando eu lembro de clássicos que já tivemos, sabe? Tipo, aquele da mulher que mata e o robô filma e dela tem que ir atrás do robô.
Epa.
Sabe?
Ó, Lucas.
Ou da mãe que tem a câmera que controla a visão da filha, e a filha cresce e ela continua. Tínhamos tanta coisa boa antigamente e agora a gente tem isso.
Tu estás certo. Mas estamos, assim, tu perguntaste no início se eu já não ia preparar, ou seja, é isso, as expectativas foderam-te a sério.
Não, eu fui ver eu queria ver uma coisa, um Black Mirror, não é expectativa.
Mas parece que estás sempre a comparar com coisas do passado, ou que...
Mas não é expectativa. Querias, a tua câmera ligou de novo? Estás a me ver? Estás, não?
Estou, eu não vi a câmara da Cris.
Eu não foi expectativa no sentido de... saiu Black Mirror e vai ser do caralho, porque eu curto muito Black Mirror. E daí não foi tão do caralho. Não, eu só tava à espera que fosse Black Mirror. Só.
Pronto, mas aí, ok, se calhar discordamos do que é ser Black Mirror, porque talvez só um episódio desta temporada que eu posso argumentar isso. Mas eu, isso tá, ó, não sei, meu, eu não vejo isso como um grande problema.
Oi,
há episódios, se calhar, de séries que nós gostamos que se calhar são um bocado fora do normal, não é? Tu tens, sei lá...
Não, se calhar... É que assim, a essa altura, eu vi esse episódio. E daí eu pensei... Ok, esse episódio ele quis fazer só uma cena sobre true crime. Ok. Só que depois teve outros episódios. Que falaremos em breve.
Sim, mas... Não consegue... Avaliando individualmente como um episódio de televisão...
É o que eu disse no início.
Que devíamos fazer.
É o que eu disse no início. Está muito bem feito, muito bem realizado. Está tudo excelente. Tá, não vou... E não vou pôr uma vírgula. Vou pôr um ponto final. Apesar de querer pôr muito uma vírgula, mas eu vou deixar aqui um ponto final.
Tá bem. Pronto. Vamos então passar ao terceiro episódio.
Uhum.
Que é o Behind. Não, Beyond the Sea. Beyond the Sea, que é, pronto, eu diria que é o episódio mais falado desta temporada. É grande, acho eu, não é? É grande, para aí 1h20, não é?
Uhum.
E que é sobre dois astronautas que têm um género de um um device e dois clones, cada um tem um clone, não é? Mais um clone, um robô, vai-se lá saber o quê, na Terra, porque eles vão numa missão muito longa, e eles sempre que não têm que fazer uma coisa importante na sua missão espacial, eles deitam-se lá e vivem a vida cá em baixo.
É um remote work, não é?
Exatamente, é um mirror quiz. Lucas, então, eu estou a explicar isto, a partir das pessoas que chegaram a esta parte já sabem o que é. Mas pronto, mas dá-nos também um mote para começarmos a falar. Sim. O que é que tu achaste deste?
Pá, esse episódio eu curti muito, acho que está muito bem feito. Tipo, gostei muito da fotografia desse, eu acho que está... Tá bem realizado. Achei interessante a história. Achei interessante esse device, esse plot principal, essa ideia que seja, né? Desse remote work, né? De que se eles não precisam trabalhar, se eles estão em casa, quando precisam. Tipo, achei em nível de sci-fi algo original ali. E a forma como tá executada tá muito fixe. Depois o fato de ter ali meio que uma gangue do Charles Manson que invade ele por ter uma... Que daí já abre, né? Já abre a opinião social daquilo, né? O fato de algumas pessoas discordarem com aquilo. Me lembrou um pouco a série que vemos no da Apple TV.
Severance,
né? Né, acontece aquilo de matarem... a família inteira dele, né? E ele ficar sem. E pá, eu não tenho o que falar de mal desse episódio. Eu achei esse episódio muito bom, e tem uma boa tem uma conclusão interessante, uma conclusão a sério, sabe? Uma conclusão tipo que termina e te deixa assim meio tipo fudeu, sabe? Por isso eu não tenho que falar mal desse episódio. Sim. Em particular, não.
Sim. Eu também, eu gostei bastante deste episódio também. Pá, tem uma performance muito boa dos atores. O Aaron Paul tem aqui um papel interessante, não é? Porque a certa altura tem que representar duas pessoas. E gostei, não é? Gostei da dualidade dos dois personagens. E é isso, não foi muito previsível, porque a certa altura o que seria previsível era o gajo lá de cima, não é? Dar cabo do Aaron Paul e ele viver uma vida lá em baixo como se fosse ele, assim, uma coisa do género. Mas não foi de todo por esse caminho. Foi tipo, ok, estás-te a esticar na letra. A mulher não caiu na cena, meio que foi na tentação, mas percebeu, não, eu não vou nisto. Mas acho que toca aqui...
Não, e tem uma dualidade que eu achei interessante, que é o personagem do Aaron Paul, não é tipo o bonzinho que está a ser explorado, ele também é um bocado filho da puta, sabe?
Exatamente, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Ao contrário dos outros episódios, se calhar, eu aqui não fiquei tão intrigado pelo gimmick, não é? Pela cena coisa, mas sim pelos personagens. Ao contrário, se calhar, dos outros episódios que falámos anteriormente, que eu estava mais interessado nos temas, eu aqui estava mais interessado nos personagens. Isso foi fixe também. E é isso, tipo, a conclusão foi muito forte, foi muito... É fodido, não é? Porque o gajo, de repente, ele mata-lhe a família, mas ele não pode fazer nada em relação a isso, porque eles têm que estar os dois lá em cima. Foda-se. É um bocado fodido também, não é? Mandas duas pessoas lá para cima, se por acaso alguma apanha alguma doença e morre, o outro também morre, não é? Pois. Eles não deviam fazer isso, pá, é má onda. Mas pelo menos punham três pessoas, não é? Mas pronto, enfim. Achei um episódio assim emocionalmente muito mais carregado, mas muito fixe. Eu gostei bastante.
Sim, e depois tem ali no final uma cena que, tipo, dá meio a entender de que ele vai matar o Aaron Paul quando o Aaron Paul vai pro espaço, veste aquela... Não vai deixar ele entrar, né? Na nave. E, na verdade, ele vai, né, fazer o que acaba por fazer. E, por isso, eu acho que tá bem escrito, no sentido que tá a pensar no espectador, tá a fazer surpresas pro espectador. Introduz bem como a cena da família é uma coisa importante. Introduz bem no início a relação, né, deles com a família. E, pra finalizar, eu curto também quando é, assim, um passado alternativo, dá pra dizer, né? Porque, na verdade, aquilo não é um futuro, não é uma cena carros a voar. É, tipo, um ano 60, 70, em que havia aquela tecnologia, né? Que eu acho fixe, porque, né, não deixa de ser histórico daí, né? Roupas da época e coisas assim. E eu acho fixe quando mistura esse, tipo, futuro passado, né? É tipo dá pra dizer um futuro retrô, quase.
Yeah, yeah. Ok, é isso. Acho que estamos de acordo que é o melhor episódio da temporada, né?
Uhum.
Vamos avançar para o episódio Maisie Day.
Uhum.
E aqui, Lucas, é que a porca torce o rabo. Este episódio é sobre uma paparazzi. Meio que se foca primeiro numa atriz, não é? Que comete um delito. E depois sobre uma paparazzi que está a tentar viver a sua vida, não é?
Uhum.
Ela está a tentar sair do mundo do paparazismo, mas tem uma última missão. One last time, não é? E depois acontecem cenas. Lucas, o que é que tu achaste deste episódio? Podes dizer, agora é que é.
Pá, então, não, antes de eu vomitar tudo de negativo, eu vou dizer que tem potencial em alguns aspectos. Tipo, eu gosto muito do início, quando toca na parte dos paparazzi. Tipo, no início ela tira fotos de um gajo, o gajo pede pra ela não publicar aquilo, e o gajo comete suicídio depois, sabe? E ela sente aquilo, o peso dela trabalhar nesse mundinho nojento, né? E tem os outros paparazzi que são bem nojentos. E eu achei que tinha ali coisas bem interessantes. Até. Daí, né? O episódio foi andando. E eu tô ok. Tá bem. Vamos ver o que vai dar nisso, né? Achei que podia ter um comentário interessante sobre, tipo, médicos a fazer alguma coisa com a atriz. E fora que, tipo, eu acho que é um pouco inevitável, talvez, tu ver um Black Mirror e não estar à espera de um twist, né? Acho que tu sempre estás, tipo, no final vai revelar que tá todo mundo dentro de um saco de batatas. Fico ali à espera de algo muito interessante, vai aqui revirar tudo, né? E quando aparece a porra de um lobisomem... Ai, doeu. Porque daí é que me veio na cabeça isso que eu tenho falado nesse episódio, que é... Esse é um típico episódio que eu viria numa antologia de terror. Não foi o gajo do Get Out que fez uma série também de vários episódios de terror?
Foi.
Sabe, eu vejo numa série dessas, assim, que... Porque agora o Black Mirror, okay, vai ter vampiros, a múmia, no próximo, sabe?
Why not?
Sabe, vai ter...
Eu
o Drácula?
O meu problema não é ter aparecido um lobisomem. Porque, ok, e quando isso aconteceu, eu fiquei mesmo, what the fuck, isto não é... Até achei básico. Achei surpreendente, precisamente porque era o episódio do Black Mirror. Mas assim, básico, porque, ok, olha, ela foi mordida por um coisa à noite, afinal. Ela atropelou um lobisomem, enfim. Mas eu até lá está, eu estava muito intrigado. Eu estava, tipo, estes gajos vão descobrir ali uma cena muito marada.
Uhum, uhum.
E nós pensávamos que ele ia descobrir, tipo, uma moça drogada, enfim, o que quer que fosse. Ou seja, eu não tenho problemas com o lobisomem, simplesmente... para mim não fez sentido neste episódio, percebes? Eu acho que podia haver, há formas, acredito eu, do Charlie Brooker colocar lobisomens e zombies e vampiros em Black Mirror. Eu acredito que ele tenha
formas. Mas espero que ele não... Não.
Eu até te digo mais. Eu esperava que ele fizesse, porque eu mas que fizesse sentido... na cena, percebes? Que fizesse sentido aqui, pareceu-me só, eu aí concordo contigo, pareceu-me só uma historinha e o meu problema não é é uma coisa que não pertence a Black Mirror, é mesmo que não pertencesse, vamos para o que eu estava a ver isto, pá, uma cena que não tinha nada a ver com Black Mirror, eu ia gostar mesmo ou não ia gostar na mesma, porque ia ser meio ok, pronto, olha, é isto que tens para nos dar, afinal era isto. Não invalida tudo o resto, porque até lá eu estava intrigado. Acho que o plot, o twist, para mim, ao contrário do outro, o twist aqui estraga-me um episódio. Uhum. Mas ainda assim, tipo, olhando para trás, os minutos que eu tive ali, coisa, pronto, foram meio passados, percebes? Por isso é isso. Eu acho que está mal, acho que não está bom, mas pronto, não acho que seja um. Acho que pronto, aconteceu. É? Eu acho que Black Mirror é fixe também, honestamente, porque permite esta merda, porque pá, ok,
eu acho que não, eu não permito.
A seguir vem outro.
Eu não permito. Eu acho que não devia permitir.
Eu permito.
Não, daqui a pouco tem morcegos a virar o Drácula.
Que venham, venham o Batman, piratas, venham o Spider-Man.
Não, tira essa palhaçada. De novo, vamos lembrar de episódios clássicos que já tivemos atrás.
Ah, pá, onde é que muito fora? Saudosista tu. Tu és muito saudosista.
Antes é que era bom.
Ah, no antigamente meu tempo, é que era bom.
No meu tempo. Agora temos aí o Lobisomem CGI.
Exato.
Tem ali, né, um comentáriozinho finalzinho, mesmo rafeiro ali dela a fotografar a morte, como quem diz. Né, tô, ainda assim, né, o gosto do... o dinheiro, né? A crítica, whatever. Mas eu concordo contigo que poderia ser utilizado tudo a mim me incomoda a puta do lobisomem. Eu acho que poderia ser utilizado outra metáfora, como tu falou. Eu achava que ela ia estar drogada, uma droga, uma cena nova, bizarra, que o gajo tivesse a experimentar nela e que também a tornasse má e também matasse todos e também levasse ao mesmo final, sabe? Só que não precisava ser o puto de um lobisomem pra mim, sabe?
Sim, claro.
Não, tipo, não concordo, não...
Certo. Ok, mas pronto, é isso. Último episódio, chama-se Demon 79. Opa, eu este até tenho dificuldade em explicar isto. Basicamente é uma moça, não é? Que encontra um tipo de gênio.
Uhum.
Em que ela tem que matar 3 pessoas, não é? Até X tempo, senão o mundo acaba.
Yeah.
O que é que tu achaste deste?
Se tu estar nesse mood de até lá pelas tantas é um pouco fã na coisa de não, caga nisso, não é. É muito mal esse episódio. A conclusão é péssima. Esse gênio, como tu falou, eu achei um bocado insuportável.
Certo.
Não,
ponto final.
Sim,
opa. Eu acho que de todos este é o pior, pá. Este fez uma cena que... ao contrário de quase todos os episódios do Black Mirror, ou para não dizer todos, eu este a meio perdi-me. Eu disse, ei pá, não,
isso é uma desgraça.
Porque normalmente, mesmo no outro anterior do Lobisomem, eu estou naquela, estou a ver, estou aqui a ver a cena, se acaba a ver o que é que acontece. Eu este não, pá, eu este a certa altura desliguei-me totalmente. Até ao ponto em que já nem me lembro bem do episódio. O que é sempre bom, não é? Quando fazemos reviews e críticas de merdas que depois não vimos assim tão bem. Mas pronto, quer dizer, alguma coisa. Olha, já acabou de exportar.
Uhum.
Por isso, opa, achei o humor meio parvo. Aqui sim, achei o humor meio parvo. Achei o conceito assim meio. Opa, assim, o conceito não está mau, não é? Acho que o conceito está interessante. Eu percebo que aquela. Ele tem aqui comentários mais, né, raciais, de segregação e não sei o quê, um contexto de extrema-direita que se tem falado, pronto, que é um assunto que já se fala há algum tempo. Mas acho que peca porque não é grande coisa, acho eu, não é? Não sai muito dali.
Pois não. Ali quando, perto do final, quando parecia que ia se tornar mais político, quando ela tipo estava pronta de matar esse gajo, eu até achei que talvez poderia ter ali uma salvação no final. Mas depois o final mesmo, eu achei catastrófico. Eu achei uma vela de uma bosta. E tava aqui a pensar, tipo, tu estás a dizer que o interessante da série é a diversidade e que pode entrar o lobisomem e cenas assim. Eu acho que é que nem a Pizza Hut ou restaurantes, o controle de qualidade é importante, sabe? A pizza, quando pede da Pizza Hut de Matosinhos, tem que ser a mesma pizza da pizza daqui, sabe? Tem que ter um controle de qualidade. Eu acho que é isso que está faltando nessa série. Principalmente depois de que ficou um tempo sem lançar, né? Tipo, eu esperava que voltasse a coisa melhor. Aquele filme 2020 foi uma desgraça. E esses episódios aqui foram uma...
Eu esse filme... Oh, Lucas, desculpa lá. Eu não permito isto. Eu tenho que repor... Tu tens o compromisso com a verdade, não tens? Onde é que viste isso? O Black Mirror, filme 2020. É que eu não encontro isso em porra nenhuma. Não.
Ok.
Eu sei que o Charlie Brooker fez não só o 2020, okay, ver, fez 2021. Que é essa cena, as cenas do final do ano.
That 2020.
Sei, e ele depois também fez de 2021. Fez. Mas isso não é Black Mirror porra nenhuma. Isso é do mesmo gajo, mas é escrito por ele, mas isso não...
Black, mas não leva o logozito do... Black Mirror Movie ou algo assim no final?
Eu não estou a ver nada disso. Olha, estou aqui no IMDb.
Se não pertence, não pertence.
Pá, eu acho que...
Mas é esse tipo de produção que esse homem está envolvido, sabe? Digas-me com quem andas que te direi quem...
Lucas, desculpa lá. Tu tens não, a verdade, sério, verdade.
Se não é do Black Mirror, não é do Black Mirror. E está dito, e a verdade é acima de todos.
Porque, ou seja, esse humor mais coisa, de facto, não costuma haver assim tanto em Black Mirror. Por isso é que eu estava a achar estranho. Ou seja, há alguns episódios,
já tivemos aquele episódio da Miley Cyrus, né?
Sim, mas isso foi humorístico, isso?
Não, quando eu digo humorístico, eu não estou a dizer
que isto, o Death to 2020, é humorístico. Sim, é um recap humorístico, sim.
Sim.
Mas isso não...
Eu estou a dizer, se calhar comparado com o outro Black Mirror que temos em alguns episódios. Comparado com, digamos nesse caso, com o... Mesmo com o segundo episódio, né? O da cidade. Né?
Sim.
Sim. Sabe?
Ok. Eu percebo o que estás a dizer.
É um tom fã, tipo aquele da Miley Cyrus, ela era a miúda que tem um robozinho e o robozinho fala, sabe? É um tom mais...
Percebo. Sabe? Eu acho que esteticamente e em termos de mood, ainda assim, eu acho que há aqui uma coerência. Acho que há uma coerência. Se calhar até o menos coerente seria mesmo o do lobisomem, mas eu acho que há uma coerência, por isso não sei. Eu percebo o que dizes, acho que não concordo, mas eu percebo. Pronto.
Não concordas no quê?
Não concordo que haja assim essa diferença de tão, assim, tão grande. Ou seja, acho que há, naturalmente, vai mudando, mas não é assim tão grande. Eu acho que o mood que eu tenho a ver uma série, que eu estou a ver um episódio de Black Mirror, normalmente é sempre o mesmo. Pá, varia ligeiramente, tendo em conta a temática e os atores e os personagens, mas o mood em que eu estou, percebes? Eu não estou tipo, este é mais palhacinho, este é mais sério. Pá, claro que há uns mais sérios que outros, há uns mais leves que outros, mas o tom geral da série... Eu acho que é mais ou menos coerente. Agora, claro que há histórias que não são tão boas, há coisas que acontecem, mas eu acho...
Bah, para mim, seja, é noite
acho que os ingredientes são os mesmos. Eu acho que os ingredientes são os mesmos.
Pra mim é noite e dia quando temos tipo, o segundo episódio e o último, digamos, dessa nova temporada. Ou,
eu percebo. Isso,
pra mim
eu,
é...
percebo. Eu acho que é como a pizza, não é? Tu tens a base é a mesma, pronto, muda o topping e há uns toppings que são melhores, outros que são piores. E tá tudo bem com isso. Mas é assim, eu consigo perceber.
Sim, mas tu não pode meter daí, tipo, tem algumas coisas que não combinam com a pizza. Tu não pode pôr.
Pronto, aí que.
Ervilha em pizza, eu sou contra ervilha, estás a ver?
É isso, é, pronto, aí que. Pronto, vai ser aí que eu discordo, estás a ver? Eu acho que. Eu não exijo que o Black. Ou Charlie Brooker, que o Black Mirror agora tenha que ser sempre uma cena. Sobre tecnologia, em que vem uma cena meio marada e que mexe com as massas, porque isso até certo ponto vai ficar limitativo.
Mas eu
gostava de ver, eu volto a realçar, eu gostava de ver lobisomem, não é lobisomem, já vi. Gostava de ver vampiros no Black Mirror. Eu gostava de ver, de repente saía, sei lá, um Spider-Man, porque eu gostava de ver o que é que este gajo tinha para. Oh, será que ia sair mal? Provavelmente, mas. Eu gosto de coisas que arriscam, pá.
Mas porque, mas tipo, dentro da Black Mirror Umbrella, tipo, uma coisa é tu querer que o Charles, sei lá o quê, Charles
não, Brooks... dentro do Umbrella, porque para mim o Umbrella se calhar não é tão fechado como para ti. Ou seja, eu sou um gajo até que não gosto muito de riscos, tomar riscos, isso aqui, mas neste tipo de coisas, eu gosto de que os artistas arrisquem e que façam coisas diferentes. Por isso, eu não gostei muito do episódio do lobisomem, mas hoje até acho que fixe ele. Olha, por que não? Vamos pôr. Pá, se faz sentido dentro da série, eu acho que não, mas é o episódio no geral e não o ter acontecido um lobisomem, porque eu consigo pensar em duas ou três ideias em que até mesmo tendo em conta o contexto tecnológico ou futurístico ou coisa, ele meter lá lobisomens. À partida deve dar, não é? Não tem que ser só coisas tecnológicas realistas.
É só porque eu, se quero ver uma cena de lobisomens ou de palhaços assassinos, tenho todos os filmes do Stephen King. Há outros meios que eu posso ver uma histórias de terror de monstros. E o Black Mirror, eu vou atrás do Black Mirror por uma coisa um pouco mais inteligente do que isso. Sabe?
Mas isso é porque tu é que estás a dizer que ter vampiros não pode ser inteligente, não é? Ou não pode fazer sentido, ou tem que ser uma coisa de terror. Quem te disse que é um vampiro tem que ser terror? Visto o Drácula?
É o que eu imaginaria se o Black Mirror fizesse um vampiro, sim. Eu acho que seria o Drácula.
Certo. Só. Não concordo. Mas acho que não.
Seria ele com um iPhone. Estes gajos
fazem, não é? Fazem, tipo, o San Junipero é um mundo irreal. Vamos para que ele fazia uma cena de género, mas com seres, com coisas. Porque não? Tipo, se fizesse sentido para a história em si, eu acho que está a valer mesmo. Eu acho que eles têm essa liberdade. Esta série tem essa liberdade para.
Mas eu concordo,
um vampiro no Breaking Bad, eu aí acharia estranho.
Mas eu concordo contigo também de que o lobisomem aqui. Ao meu ponto de vista, não combina com a série. Mas eu acho também que não combina com o episódio. Porque eu acho que um lobisomem... Por exemplo, vamos lembrar de bons episódios atrás, que tinha o White Christmas, em que o gajo vê tudo pixelizado. Aquele pixelizado trabalha com a história, porque depois ele deixa de ver a filha dele. Ele começa a ver a filha dele pixelizada, sabe? Tu tá a trabalhar o gimmick... direto na história, e não é só um lobisomem, certo. Ou, afinal, foi a mãe que era assassina, sabe? A mais profundidade nisso, sabe?
Certo.
Ou o gênio que veio da lâmpada, sabe?
Sim,
por isso, é controle de qualidade, aqui é o meu foco, controle de qualidade.
Ok. Muito bem, Lucas.
Porque acho senão que... o que acontece com o branding que perde a qualidade? O branding perde... Né? Perde...
Mas o ser fora de tom não é necessariamente uma questão de qualidade, acho eu.
Não, mas são duas coisas separadas. Por exemplo, eu não diria que o do lobisomem não tenha o tom Black Mirror. Eu acho que o do lobisomem tem o tom Black Mirror.
Pronto.
O primeiro episódio é que eu já não é um tom que eu gosto.
Sim.
Porque são coisas diferentes. São dois problemas diferentes. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se tu entrar de tudo, se entrar palhaço, assassinos e coisas assim, eu acho que o branding Black Mirror, ao menos se for trabalhado da maneira que foi trabalhado aqui, vai perder cada vez mais a reputação.
É isso. Aguardemos, Lucas, e veremos o que é que vai acontecer. Bem, estamos falados?
Estamos.
Este foi complicado, pá. Este não queria acontecer, mas aconteceu. Foi mesmo, pareceu que a certo ponto estávamos mesmo num episódio do Black Mirror. Entretanto, entram câmaras paradas.
Hackers.
Por isso, mas pronto, olha, conseguimos, chegámos ao final. E pronto, é sempre um gosto, Lucas. Aos nossos ouvintes, se quiserem seguir, podem fazê-lo no Instagram para saberem o que é que nós vamos fazendo. E quem quiser ouvir outros episódios do Binge Portugal pode ir ao Spotify ou outras plataformas de podcast. Em breve estaremos aqui para mais um episódio sobre um filme ou série. Até lá, adeus.